Estou aqui com o Dr. Félix Barbosa de Almeida, né? É, médico homeopata aqui na PH. Hoje é 31 de agosto de 2019. E aproveitar então a presença aqui do Dr. Félix para saber como é. O senhor participou como protagonista, vamos dizer assim, do movimento de retomada da homeopatia nos anos 70 no Brasil. E isso tem bastante a ver com a homeopatia argentina, que estava bem desenvolvida naquela época, e a vinda dos mestres argentinos. Uhum. O senhor foi à Argentina fazer o curso por indicação de algum médico daqui? Como é que foi isso?
Foi convite do pessoal da associação. Deixa só. Foi convite da associação, porque eu tinha conhecido o Ezeaga em 71, junto com o Gross, que eles tinham vindo fazer uma palestra.
Na faculdade de medicina?
Não, aqui na PH.
Aqui na PH mesmo.
Porque eles tinham ido também ao Rio de Janeiro no Instituto Hahnemanniano.
Sim.
E o Davi Castro, que era amigo deles e era primo do Alfredo Castro, foi o médico que me trouxe para a homeopatia, fez com que eu ouvisse a palestra. Isso foi em 71.
Sim.
E aí passaram-se 4 anos, recebo um convite para ir a Buenos Aires assistir um curso de 15 dias. Aí eu peguei o Matheus, peguei o Gamarra.
Seu colega de faculdade, né, que o senhor
Mateus,
falou.
Matheus, colega de turma. Peguei o Gamarra, que eu já conhecia desde 72.
Sim.
Peguei o Romeu, que era de Jundiaí, depois ele foi para Brasília. Sim. E fomos a Buenos Aires assistir esse curso.
Doutor Romeu...
Romeu Aracaki. E aí assistimos o curso, ficamos encantados, né?
Sim.
E a ideia já era tentar trazê-lo. Porque era a Argentina e o México, que eram os grandes países da homeopatia na América Latina.
Certo.
Né? E o Ezeaga tinha 8 filhos, estava uma crise econômica terrível. O Perón tinha chegado com a Isabelita, não com a Evita, com a Isabelita.
Sim.
E eu falei, professor, eu posso lhe dar tanto? E lhe garanto 10 alunos.
Sim.
E para o senhor ganhar um pouquinho mais, eu lhe empresto o meu consultório, porque o curso seria de sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo de manhã.
Sim.
Como até hoje são vários cursos de fim de semana, uma vez por mês.
De fim de semana,
né?
Sim.
E empresto o meu consultório para o senhor, assino a receita, para ser uma coisa legal, e o senhor vai atender pessoas que a gente indica.
Sim.
E aí o curso começou, como eu tinha programado.
Sim.
Resumindo, era para ser de um ano com 10 alunos, acabou terminando com 50 alunos em 2 anos.
Mas o Dr. Isayaga, ele vinha mensalmente?
Vinha mensalmente.
E ficava atendendo alguns pacientes aqui também?
De manhã e à tarde, e o curso era sexta-noite, sábado o dia inteiro e de manhã.
Sim.
E aí ele voltava para Buenos Aires.
E o curso era baseado no Dr. Isayaga ou tinha outros professores?
Não, nele. No próprio livro dele,
sim.
O Tratado de Medicina Homeopática.
Sim, sim, sim. Né? E o próprio repertório também
e
espanhol.
Isso foi em 76, 77.
Certo.
Em 80 nós trouxemos o Pasqueiro,
uh-huh.
O Candegabe e o Elizalde. E os dois com as esposas.
Olha só. Todas as correntes da homeopatia.
O Pasqueiro veio só aquela vez, né?
Sim.
E depois o Candegabe e o Elizalde ficavam se alternando a cada mês, porque a gente não queria dividir a coisa, queria que ficasse tudo por aqui.
Sim.
E queria que os alunos também conhecessem outras ideias.
Sim, mas era tudo dentro do mesmo curso,
depois
aqui na PH.
Depois trouxemos o Ortega, do México.
Sim.
E aí veio o Schaffer, veio quem mais? O Vigilovski, que também vinha já a São Paulo e também iam a Curitiba.
Sim, a doutora Micaela.
E aí o Gamarra, o Matheus e eu, a gente começou a dar aula pelo Brasil inteiro.
Certo.
Divulgando a homeopatia.
Muito legal.
Essa foi a origem.
Muito legal. Obrigado, hein?
Tá bom?
Ótimo.
Esse é o resuminho.
Adendo. Esta curta entrevista foi realizada em São Paulo, no hall da sede própria da Associação Paulista de Homeopatia, a APH, no intervalo de um curso. A APH é uma entidade fundada em 1936, formadora de especialistas em homeopatia, que realiza cursos, congressos, palestras, publica a revista de homeopatia e mantém um ambulatório. O Dr. Félix Barbosa de Almeida, médico homeopata, com larga experiência e conhecimento enciclopédico e etimológico, é professor de cursos de pós-graduação em homeopatia. A retomada da homeopatia é um período da história social da homeopatia, denominado pela sua autora, a socióloga Madel Luz, que abrange dos anos 70 aos 90. Este período foi caracterizado por uma intensa participação de estudantes de medicina, em parte ligados ao movimento estudantil de luta contra a ditadura, mas especialmente com uma visão crítica ao modelo médico vigente, especializante, hipertecnológico, mercantilizado, iatrogênico e hospitalocêntrico. A homeopatia surge inicialmente como uma alternativa a essa medicina, mas acaba sendo oficializada no Brasil, sendo estudada, pesquisada e praticada por um crescente número de profissionais e com o surgimento de muitas instituições para sua formação. A Associação Médica Homeopática Argentina é a instituição decana da homeopatia argentina. Fundada em 1936, realiza cursos regulares e intensivos de medicina homeopática, onde muitos médicos brasileiros tiveram formação. Também realiza congressos e cursos e publica sua revista científica, além de manter consultórios externos. Em 1971, a partir de uma dissidência da AMRA, a Associação, há uma fratura no unicismo homeopático, surgindo a Escuela Médica Homeopática Argentina. Com isso, o Dr. Tomás Pablo Pasqueiro, um dos fundadores da AMRA, junto com outros médicos homeopatas, como o Dr. Eugênio Candegabi e o Dr. Alfonso Massi Elizalde criam essa escola que se dizia sustentar a verdadeira ortodoxia homeopática hahnemanniana. Posteriormente, o Dr. Elizalde também se desvincula dessa escola por defender uma corrente filosófica aristotélico-tomista. Com sua vinda regular ao país, criou-se a Escola Quintiana do Rio de Janeiro, ligada ao IHB. O IHB, Instituto Hahnemanniano do Brasil, fundado em 1859 no Rio de Janeiro, é a mais antiga instituição homeopática do país em funcionamento. Durante mais de um século, foi o mais reconhecido local de formação de homeopatas no país. O Dr. Francisco Xavier Eizaiaga foi médico homeopata argentino e professor de homeopatia clássica desde os anos 50. Foi presidente da AMHA por 16 anos. Publicou o Tratado de Medicina Homeopática, completando uma lacuna em idioma espanhol sobre a teoria e a doutrina de Samuel Hahnemann. Aborda os princípios gerais da medicina homeopática na teoria, semiologia, terapêutica e clínica de forma clara. Baseia-se não só na obra de Hahnemann, como de vários autores clássicos, tais como Kent, Roberts, Close, Duprat, Allen e Boyd. Ele também traduziu, num trabalho de fôlego, o repertório de Kent ao espanhol, tornando acessível aos homeopatas latinos este fundamental instrumento da consulta médica homeopática. O Dr. Matheus Marim, médico homeopata radicado em Campinas, foi também pesquisador clínico e profundo conhecedor do Estatuto Científico da Homeopatia. Foi um dos primeiros a orientar experimentações de medicamentos, as chamadas patogenesias, coordenando praticamente sozinho algumas delas. Presidiu a AMHB, Associação Médica Homeopática Brasileira, na sua reativação em 1988, e também dirigiu a seção de homeopatia da Biblioteca Virtual de Saúde, BSV. O Dr. Javier Salvador Gamarra, nascido no Paraguai, mas radicado em Curitiba, onde se formou em medicina, fundou a AMHPR, Associação Médica Homeopática do Paraná. Trouxe para Curitiba o primeiro curso de especialização em homeopatia do sul do país. Muitos dos professores argentinos vieram ao seu curso ministrar aulas. Ele também trouxe o farmacêutico argentino Arturo Mendes, que coordenou o primeiro curso de especialização em homeopatia para farmacêuticos do país. Foi também o primeiro presidente da AMHB, em 1980, durante o reconhecimento da homeopatia como especialidade, primeiro pela AMB, Associação Médica Brasileira, e depois pelo CFM, Conselho Federal de Medicina. Os três, Dr. Félix, Dr. Matheus e Dr. Gamarra, percorreram o Brasil em cursos de pós-graduação de homeopatia, geralmente ligados a departamentos de associações médicas, de Porto Alegre a Belém do Pará. Cabe aqui um agradecimento especial ao Dr. Félix Barbosa de Almeida, que foi o veículo para trazer de volta o estímulo vital do conhecimento homeopático. Ele encontrou no país campo fértil, se espraiou e frutificou até os dias de hoje. Agora, com esses esclarecimentos de nomes e siglas, vocês podem retomar a entrevista e aproveitar o excelente tango eletrônico do Gotan Project, com o tema Diferente.
Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor del gauchaje.